tu é argentina, tu se mudou pra cá com teu marido, enquanto vocês tinham dois filhos. E por que tu veio pro Brasil?
A gente veio pro Brasil por uma das tantas crises que aconteceu na Argentina. Então, meu marido tinha emprego, mas não tinha trabalho. E a gente estava em plena juventude e nós tínhamos amigos argentinos que vieram morar aqui no Brasil. E se abriram as portas aqui para a gente vir para cá e a gente veio com as duas crianças pequenas, dois meninos, um de 3 anos e o outro que fez 1 ano aqui no Brasil.
A tua formação é educação, mas tu fez mais uma outra formação aqui no Brasil. Qual é?
Eu sou formada em educação bilíngue na Argentina. E aqui eu fiz licenciatura letras em inglês e português na USP também.
Tu já pensou em seguir outra área que não fosse educação?
Não, na verdade não, porque desde os 18 anos que eu estou envolvida na educação e toda a minha vida dediquei a isso aí, agora até esse programa de televisão também tem a ver com educação, então a minha área é educação mesmo.
O programa iniciou em 2006 e como tu foi parar no programa o que representa o programa para ti na tua profissão, na tua vida como educadora?
Eu estava trabalhando na época numa escola que eu tinha fundado com outro grupo de educadores, uma escola cristã, bilíngue, inglês e português. E eu estava trabalhando lá e o SBT tinha comprado o formato do programa, que originalmente é inglês. E eles estavam procurando alguém para fazer o papel de Super Nanny. E não encontravam, assim, depois de muitos testes, não encontravam o perfil que eles queriam para esse papel. Então eles entenderam que tinha que procurar entre educadores, que não eram nem artistas, nem psicólogos, nem médicos, nada disso, eram educadores. Então eles começaram a procurar em escolas. E aí encontraram na escola onde eu estava trabalhando, aí o pessoal achou que eu podia ter o perfil para fazer esse programa. Aí eu não conhecia o programa, conheci, me interessou, porque a proposta do programa era muito parecida com o que a gente fazia na escola. A gente fazia um trabalho bem legal com as famílias, de restauração de relacionamentos, toda a parte comportamental das crianças. E eles me convidaram para fazer um teste. Assim, para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tive nada a ver com televisão, nunca me interessei, nunca sonhei em ser atriz de televisão, nada disso, né? Mas gostei da proposta do programa. Eu falei, olha, tudo bem, eu aceito, mas eu vou ter que aprender tudo, porque eu sou o único que sei é educação, o resto eu não sei nada. E foi assim, incrível, né? Porque a gente pensou que a gente ia estar no ar 1 ano, 2 temporadas, porque cada temporada são 13 programas, que são 3 meses e meio, mais ou menos. Não é muito mais do que isso, né? E o programa está na 9ª temporada já, então foi um sucesso. E o que representou para mim, na verdade, mudou minha vida completamente, porque eu, um educador e uma pessoa que geralmente está na sala de aula ou dentro de uma escola, fazendo o seu trabalho, escondido do resto do mundo. E a televisão me trouxe assim para o público, né? A popularidade e mudou completamente a minha vida. Porém, eu continuo trabalhando na educação, continuo trabalhando com as famílias, que é o que me interessa. Continuo trabalhando na área comportamental das crianças e ajudando as famílias a restaurar os relacionamentos. Então, é aquilo que eu gosto, aquilo que eu, no qual eu acredito, né? Mas a minha vida mudou completamente, né? E aí vieram desafios. Eu escrevi 6 livros, coisa que eu não tinha escrito nunca, livros. Comecei a fazer palestras, coisa que eu não tinha feito nunca, entendeu? Então, foi muita mudança. Mas eu me sinto super feliz, assim, contente e feliz aí, principalmente por poder ajudar as famílias, né? Que isso é uma grande coisa, né? Que é uma conquista mesmo.
Quantas famílias já foram ajudadas por você?
126. 125, agora já vamos começar 126 e 127 que terminamos essa temporada. Já foram 125, sim.
Qual é a maior dificuldade que tu já encontrou numa família ou que os pais têm diante da educação dos filhos?
Os pais têm bastante dificuldade hoje em educar os filhos e têm bastante dificuldade em exercer a autoridade que eles têm. Então eles se sentem inseguros. Hoje tem muitas opiniões assim, contrárias, diferentes. A educação que eles receberam eles não gostam, eles querem fazer uma coisa diferente, mas também não sabem como aplicar. E as pessoas estão carentes assim de ajudas práticas, entendeu? Nada de muita teoria, mas de coisa prática. Bom, nessa situação, o que eu posso fazer? Nessa outra, o que eu posso fazer? Então, isso que eu venho dando para eles. Agora, a dificuldade de exercer autoridade é muito grande. Isso os deixa muito inseguros e as crianças estão crescendo assim com muita, entre aspas, muita autoridade para falar as coisas e para exigir as coisas. Então, isso está confrontando eles, eles não sabem muito bem o que fazer com isso.
Na tua opinião, uma má educação na infância, ela vai refletir num mau desempenho acadêmico quando essa criança se tornar um adulto e for para a universidade?
Eu acho que tem tudo a ver. Aliás, a educação, no que a gente chama de primeira infância, que são no período dos 0 aos 7 anos, é fundamental para o desenvolvimento da personalidade do ser humano, né? E aquilo que ele vive, as marcas que ele recebe, a educação que ele recebe nessa primeira fase é determinante realmente daquilo que vai acontecer no resto da vida, sabe? Às vezes os pais ficam meio chateados, falam, nossa, é muita responsabilidade, mas é real isso aí. Eu acho que é importante investir nesse período. E eu falo investir porque é um investimento para a vida toda, uma coisa que você semeia nesse período e você vai colher mais para frente, sabe? Que faz uma diferença enorme, enorme.
Uma realidade que tem nas universidades hoje são as mães acadêmicas. São alunas que engravidam durante a graduação. O que elas devem fazer? Como proceder? Trancar o curso? Manter o curso? Procurar ajuda da família? Ou botar a criança numa creche desde os seus primeiros passos? Qual é a melhor forma de agir nesse momento?
Olha, eu acho que é uma pergunta muito difícil, porque depende muito da pessoa, depende da situação. Hoje, infelizmente, está tendo muita gravidez na adolescência, jovens, muito jovens estão engravidando. O problema é a gravidez, mas é também essa criança que vem ao mundo, né, que precisa ser educada, precisa ser cuidada, precisa ser orientada. E essas meninas, elas... Estou falando de meninas porque são as que acabam assumindo o filho, né? Na verdade, teria que ser para o pai também, mas vamos falar das meninas. E essas meninas não estão totalmente formadas, elas, naquilo que elas querem, naquilo que elas querem para o futuro. Então, é muito difícil elas trabalhar com uma criança, educar uma criança. Então, é muito difícil eu dizer o que é melhor. Agora, o que eu que posso dizer é que essas mães adolescentes têm que pensar que eles têm uma vida na mão delas, nas mãos delas. E que aquilo que elas vão decidir, já seja trancar a matrícula e se dedicar à criança, ou colocar numa creche e continuar estudando, ou deixar com o avô e os avós e continuar estudando, ou enfim, ou largar na mão dos avós e continuar fazendo sua vida. Qualquer coisa que elas decidirem vai influenciar no futuro dessa criança. Então, é muito difícil eu aconselhar, tá? Eu creio que, volto a falar, esse período, primeiro período, é muito importante. Então, sempre que possível, por exemplo, eu trabalhei toda a minha vida, desde os 18 anos que eu trabalho. Mas no momento que a gente veio aqui para o Brasil, que eu estava com as três crianças pequenas, eu fiquei um período sem trabalhar, para poder me dedicar a eles, para poder auxiliá-los nessa mudança de país. Eu tive mais uma filha aqui, então eu estava com três crianças pequenas, em muito pouco tempo. Eu sei que nem sempre dá para fazer isso, nem todo mundo consegue fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que é bom pensar nessa criança, na criança. Eu sei que é a vida deles também. Mas essa criança não pediu vir ao mundo, ela está aqui e precisa ser cuidada e atendida e educada.
Hoje em dia está se discutindo muito a questão de casais homossexuais que adotam crianças. Tu acha que essa pode ser uma solução para a superlotação dos orfanatos? Pode ser até uma solução para aquelas crianças não crescerem sem aquele carinho familiar, sem aquela existência de um lugar onde elas possam chamar de lar?
Olha, eu acho que essa situação é bastante complicada. Eu acho que tem tudo isso que você está falando, como do amor, da família, do carinho, do dia a dia, do cuidado. Agora, tem uma coisa que eu acho que é complicada, que é a falta de referencial feminino e masculino que essa criança vai ter para o resto da vida. Volto a falar, aquilo que ela recebe nesse tempo vai modelar a sua maneira de pensar e tudo. Então, ela não vai ter um referencial feminino e masculino para ela poder decidir quando ela crescer o que ela vai fazer. Então, eu não sei se é uma solução. Eu sei que pode dar uma solução por um lado, mas pode trazer uns problemas, futuros para essa criança por outro lado. Então, é difícil também aconselhar nesse sentido. Eu fico muito preocupada quando eu vejo que a criança não vai ter esse referencial feminino, masculino, relacionamento, homem, mulher, sabe? Trabalho dos dois juntos em casa, cada um com seu papel para dar apoio, carinho, etc. Né? Porque a mulher tem as suas características e o homem tem as suas características, são diferentes. Né?
E qual a tua opinião diante daqueles pais que terceirizam a educação dos filhos, que jogam tudo nas mãos das escolas e acham que a responsabilidade é total dos professores e educadores?
Terrível. Absolutamente contra. Absolutamente contra, porque os filhos são deles e a responsabilidade da educação desses filhos é dos pais. E eu creio que no momento que a gente vive, na sociedade que a gente vive, onde a mulher trabalha junto com o homem, sai de casa, o casal precisa colaboradores, escola, creche, babá, empregada, vovó, o que você quiser, mas são colaboradores só. Agora, delegar a responsabilidade da educação para eles e eles abrir mão achando que a escola tem que educar, a babá tem que educar, completamente errado.
E para finalizar, o que é a educação para ti?
A educação, para mim, eu vou começar a minha palestra falando isso. Eu creio que educação é vida, né? Porque é a transmissão assim, de princípios e valores de uma geração a outra. Então, eu transmito os meus valores, os meus princípios para meus filhos e eles vão transmitir para os filhos deles. Então, eu creio que isso é educar. Quando a gente fala de educação, eu particularmente não penso da educação acadêmica. Penso da educação como formação do ser humano, do indivíduo e caráter. Então, para mim, educar é transmitir vida.
Muito obrigada.
Imagina.